Leitura da
ata da sessão 11 de maio de 1982. Presidência do ministro tenente brigadeiro do ar, Fábio Sintra. Procurador-geral da Justiça Militar, Dr. Paulo Duarte Fontes. Do procurador-geral do impedimento titular. Compareceram os ministros Otávio José Sampaio Fernandes, Reinaldo Melo de Almeida, Deoclésio Lima de Siqueira, Rui de Lima Pessoa, Júlio de Sábio Rembach, Carlos Alberto Cabral Ribeiro, Guilhermando Gomes Monteiro, Antônio Geraldo Peixoto, José Fragomene, Jorge Alberto Romero, Antônio Carlos Seixas Teles e Roberto Anderson Cavalcante. Não compareceu o ministro Jacir Guimarães Pinheiro. Às 13h30, horas, havendo o número legal, foi aberta a sessão. Líder sem debate, foi aprovada a ata da sessão anterior. Foi a seguir relatar julgado, entre outros processos, habeas corpus 32.082, São Paulo. Relator, ministro Jorge Alberto Romero. Paciente, José Egberto Albuquerque, civil, alegando constrangimento legal, pede a concessão da ordem para anular o termo de submissão. Por maioria de votos, o tribunal concedeu a ordem para anular o termo de submissão. O ministro Sampaio Fernandes negou a ordem. Foi a seguir encerrada a sessão.
Em discussão para aprovação da ata. Aprovada a ata. Com a palavra, senhores ministros. Não havendo quem queira usar a palavra, chamar o primeiro processo de hoje. Recurso criminal 5.504, Rio de Janeiro, relator ministro Jaci. Queira relatar.
Senhor presidente, senhores ministros. Recorrente é o senhor doutor juiz auditor da primeira auditoria do Exército da primeira CJM, de ofício. E recorrido ao despacho do mesmo juiz, de 15 de fevereiro de 82, concedeu a reabilitação do ex-soldado Roberto Toreiro aos Santos. A petição do soldado é a seguinte: Roberto Lourenço Alves Sade, etc, etc, é que a sua reabilitação para a vida civil pelos motivos que passa a expor. O requerente foi condenado por crime culposo, disparo de arma, a 2 meses e 10 dias de prisão, nos termos do artigo 210, parágrafo 2º do Código Penal Militar. A execução da pena aplicada terminou em agosto de 76, há mais de 5 anos. O requerente viveu todo esse tempo no município de Manhuaçu, onde trabalhava e tem família. Comprova com os documentos anexos a sua excelente conduta e nunca ter sido processado até a presente data. Tratando-se de crime culposo e sem a menor consequência, não houve nada a reparar, a não ser o cumprimento da pena, o que está devidamente comprovado. A folha 15... Aliás, folha 16, está o despacho do senhor doutor auditor Lima Rodrigues, deferindo o pedido depois de ter ouvido o Ministério Público, que nada se opôs. Adota a Procuradoria-Geral, representada pelo senhor doutor Benedito Felipe Raul, também não se opôs a que o requerente fosse reabilitado, opinando no sentido de ser mantido respeitado o espaço e é o relatório.
Queira votar, senhor.
Senhor presidente, senhores ministros, a matéria está perfeitamente enquadrada no Código de Justiça Militar, Código de Processo da Justiça Militar. Ele juntou toda a documentação hábil, não reparou porque não seria o crime, que não seria a hipótese, de modo que a mim nada mais cabe senão indeferir o recurso para ser mantido o espaço e ofício.
Então, o ministro relator indefere o recurso.
Para ser mantido o despacho de ofício.
Para manter o despacho. Em discussão? Votação? Ministro Romero?
Relatório que dia para negociar.
Senhor Clécio? E por unanimidade, o tribunal decidiu pelo voto do ministro relator. A solicitação, eu esqueci de dizer de início, a solicitação plenária, a possibilidade de arranjar um avião para ir amanhã a São Paulo e voltar depois da manhã. A visita ao ministro Godinho, que me pediram para verificar. Não sei se como é que o tribunal vai resolver esse problema. Se vão, quais os que vão, quais os interessados. Ficou se decidir isso mais tarde.
processo marcado.
Quinta-feira não tem.
Ah, é. Sexta-feira.
Amanhã, quinta-feira. E amanhã para voltar, amanhã mesmo?
Não, voltar depois da manhã. Não, eu acho que não entenderam. Ir na manhã é ir na quinta-feira e voltar na sexta de manhã.
Mas aeronáutica temos amanhã posse aí, né? De chefe de salão. Tem o rodopiano.
Tem o rodopiano, temos de manhã e
eu de tarde.
O rodoviário
de táxi. Mas já poderia ficar decidido agora quem desejaria ir, que é para saber, e outra oportunidade eu arranjo outra vaga.
Eu também gostaria, apesar de já ter ido ao hospital,
eu fico também na semana passada,
eu gostaria de ir mais uma vez.
Não, o plenário pediu uma possibilidade de verificar uma ida a São Paulo para uma visita ao ministro Godinho com representação do tribunal. E é limitado naturalmente o avião. E ficou aqui de saber quem é que desejava ou quem é que poderia ir. E eu, em função disso, eu tenho que ver a possibilidade. Porque no Xingu, por exemplo, se for o Xingu, são 5 lugares. Se for no Bandeirante, são 10 lugares.
Eu gostaria de apenas de dar uma contribuição. Eu já tinha pensado em visitar pessoalmente, porque o meu neto mais velho vai fazer aniversário. E ele mora em São Paulo. E eu já estou pedindo um avião.
Não é vantagem nenhuma, tem neto em todos os estados.
De maneira que sou eu e minha senhora. Se me derem o Xingu, dá para mais 3. Se não derem, eu vou ter que comprar a passagem do posto, mas de qualquer maneira eu ia visitar o Godinho nessa ocasião.
Qual ocasião?
É, o aniversário dele dia 25.
25? Nós mês. Ainda estamos longe, estamos no dia 12.
Eu procuraria então, que fosse um fechou.
Pois é, não precisa ser amanhã, eu tô, ainda está na dependência, há uma promessa, Brasil, mas não está seguro ainda. Ou pode se marcar para uma outra oportunidade, eu só trouxe a questão aqui para saber quem é que deseja ir.
Não, ele vai passar uma temporada em Lindóia, agora nesse fim de semana, e vai para lá para os tênis. Eu tenho a impressão que seria mais prático isso em Lindóia. Lindóia é perto de Pirassununga. Está um avião daqui, vai de manhã, Pirassununga, a gente engrena com o comandante da Pirassununga, ele arranja uma condução, vai a Lindóia, faz a visita, volta, pega o avião e volta para cá.
Também não
tem muito, que nada disso, né?
É, nós poderíamos ir aonde estiver o ministro Godinho, se houver tanto de coisa, possibilidade. Agora, a minha indagação é sobre quem vai, serão todos os ministros, então teria que ir um alvo.
Isso para amanhã?
Não, para...
Ah, moço.
A dificuldade de acertar a viagem, a minha é essa.
A prova disso não tem. Eu acho meio difícil assim colocar força. A cada ministro que chega no dia tem um problema, tem um problema aqui no tribunal, etc. E vira a
Mas essa possibilidade da manhã, o ministro Berrenbach já está em condições de ir, estaria em condições de ir.
Não, ele está cancelando.
Está cancelando. Então não tem ninguém
aqui. Quinta-feira.
Ministro Jaci.
Como é que iria amanhã e voltava quando?
Sexta de manhã.
E vai amanhã que horas?
É isso, só fica combinar, né? Quanto mais cedo, melhor, né? Porque
senão... Não tem hotel lá.
Não. Normalmente tem os hotéis que a pessoa escolher para ir pagar.
Seria mais fácil, então, aqui de manhã e voltar, tá?
É uma possibilidade também.
Eu ia que seria mais econômico para ir. mesmo avião, esperava lá.
É, a visita ficaria na hora do almoço dele.
Ele até convidaria para almoçar.
Você tem que botar 3 horas daqui, 2 horas e 40 daqui a São Paulo. E voltar aqui ainda no mesmo dia. Fica.
Eu não posso.
Bem, então fica para uma outra oportunidade. Já estamos perdendo muito tempo aqui, né? Apelação 43.361, Rio de Janeiro. Relator, ministro Pragomene, revisor, ministro Jaci. Queira relator. Vou abrir a sessão outra vez. Correição parcial 1257, Paraná, relator, ministro Rui. Queira relatar.
Senhor presidente, senhores ministros. Requerente Aloysio Ferreira Palmar, João Ademir de Souza e Juvencio Massaroli, civis. Requerida, a decisão do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 5ª CJM, 23 de março de 1982, que indeferiu o requerimento da defesa para inquirição de testemunhas. O listrado advogado dos requerentes suscita a presente correção parcial, com fundamento no artigo 498 do CPPM, visando a reforma da decisão do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 5ª CJM. Alegue suas razões que, ao ser ouvido em juízo o advogado e parlamentar Nelton Miguel Frederico, testemunha numerária da defesa, referiu-se aos representantes da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná e do Instituto de Terras e Cartografia, nominando-os verbalmente como sendo, respectivamente, Eugênio Stefanel e Joaquim Severino, como pessoas entrevistadas pelos acusados e ao jornal a que se vinculam, e com eles participando, inclusive, de reunião. Em vista disso, requereu ao Conselho a oitiva de ambos como testemunhas referidas. No entanto, aquele juízo resolveu indeferir o pedido sob impeditivo de inócuo e impertinente a causa. Depois de fazer um histórico sobre o movimento ocorrido em Itaipu, às 16 de março de 1981, e salientar a participação das autoridades referidas a evidenciar a preocupação do governo estadual, o requerente procura demonstrar a identidade entre aquele movimento e a reunião em que participaram os representantes da Secretaria de Agricultura e do Instituto de Terras e Cartografia. Por derradeiro, entende o nobre advogado que, assim procedendo a indeferir o seu pedido, agiu o Conselho cerceando a defesa, pois teria muito que esclarecer as testemunhas referidas sobre o aludido episódio. Em abono de sua assertiva, juntou inúmeros recortes de jornais, todos se referindo às ocorrências em epígrafe, além de cópias de denúncias e de depoimentos de testemunhas de acusações de defesa. Pela denúncia, observa-se que os acusados, ora requerentes, estão em curso no artigo 14 da Lei nº 6.620/78, pelo fato de procurarem com insistência indispor o povo contra os poderes constituídos, divulgando através de declarações prestadas à imprensa, notícias truncadas e deturpadas. A decisão utilizada declara que, verbo, abre aspas, a testemunha numerária da defesa, ao referir-se aos senhores Reinaldo Stefani e Joaquim Severino, o fez ao exemplificar a atuação do jornal Nosso Tempo, por ocasião dos incidentes havidos entre agricultores e Itaipu Binacional, bem como a atuação dos referidos senhores como porta-vozes do governo do Estado do Paraná. A denúncia não faz menção em momento algum sobre estes fatos. Por outro lado, a imputação de fatos delituosos é dirigida aos acusados, a Luiz, João Adelino e Juventus, e não ao periódico Nosso Tempo. E acrescento, deferir ao oitiva das pessoas mencionadas é produzir prova de prova. Ora, é presunção juristante de que são verídicas as afirmações da testemunha numerária da defesa, Nelton Frederico, quando afirmou que Reinaldo Stefani e Joaquim Severino representavam o governo do Paraná, intermediando para uma solução benéfica às partes. É inócuo intimar ditas pessoas para confirmarem suas atuações nos acontecimentos que, repita-se, não interessam à causa. A testemunha referida é aquela a que outras fazem menção como sabedora do fato. É aquela é ciência, a que presenciou, a que é credulitate, a que ouvi dizer, se refere. O elemento fundamental é o conhecimento do fato, mas não qualquer fato. O fato a ser provado, e não é o caso. Chamada a pronunciar-se sobre a correção interposta pela defesa, a douta auditora Yara Alcântara Dani confirma os termos da decisão impugnada. A douta Procuradoria-Geral, parecer firmado pelo Procurador-Geral, Dr. Antônio Brandão Andrade, opina do sentido de ser indeferida a pretensão da defesa. É o relatório.
Isso, queira relatar. Será votado.
Senhor presidente, senhor ministro, na verdade agiu com acerto o Conselho de Justiça quando deixou de acolher o pedido da defesa, cuja pretensão prende-se à oitiva de duas testemunhas que foram numeradas no depoimento de uma testemunha por ela arrolada. Observa-se da decisão que os representantes do governo do Estado do Paraná tudo envidaram no sentido de uma solução pacífica para o incidente entre agricultores e a Itaipu. A testemunha da defesa refere-se a essa atuação. O simples fato de um jornal, Nosso Tempo, haver se reportado àqueles representantes, juntamente com as ocorrências citadas, em nada importa a causa, pois a denúncia foi proposta contra os requerentes, em virtude de suas alegações injuriosas e atentatórias às autoridades constituídas. Como bem acentuou a doutora auditora, se a defesa pretende fazer prova de que Juvencio, no atuar jornalista, é autor de artigos que abonem sua conduta, basta requerer a juntada dos membros. Isto posto, meu voto é no sentido de, não tendo sido caracterizado erro, abuso ou omissão no despacho a cor, não tem justificativa da correção parcial, pelo que eu indefiro o pedido da defesa.
Indefere o pedido da defesa. Voto do ministro relator em discussão. Ministro Romero.
Mas não.
Referida, né?
É, referida por uma da defesa, né? Tá.
Continuando a discussão. Votação. Por unanimidade, o tribunal decidiu pelo voto do ministro relator. Indefere o pedido da defesa. Não tem apelação do Ministério Público, não tem nem resolução, não é minha. O tribunal, então, decidiu pelo voto da turma.
Agora, dessa leitura toda aí, eu nunca vi casado tirar a aliança para botar a luz.
Os poetas fazem isso, por exemplo, com as regiões voltadas para o céu.
Precisa tirar essa palavra aí da luva fora, porque não está dando mais.
Não tirar, não entra o rastro.
Aliás, essa é merece a minha poesia depois de ler.
Aliança de brilhante hoje em dia.
Simbolista, né?
É muito difícil ver uma. Apelação 43.120, São Paulo, relator ministro Dioclésio, revisor ministro Rui. Queira relatar.
Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de recurso interposto pelo soldado do Exército João Francisco de Oliveira por não ter se conformado com a sentença de primeira instância, que o condenou a 6 meses de prisão, como incurso no artigo 187, combinado com 72, incisos 1 e 2, e 70, inciso 2, letra A, todos estes dispositivos do Código Penal Militar. O acusado é natural de Martinópolis, estado de São Paulo, nascido a 14/8/62, tendo, portanto, na época que passou a desertor, 18 anos, 8 meses, 3 dias de idade, menor. As folhas encontram respectivamente a parte de ausência, o inventário e a parte acusatória. O termo de diligência às folhas tais nos dá conta de que foram tomadas todas as providências cabíveis para evitar a deserção. O apelante ausentou sua unidade, o segundo grupo de artilharia de campanha, autopropulsado, Grupo Deodoro, desde o dia 9/4/81, completando o dia 17/4, o prazo previsto em lei para que consumasse o delito de deserção, sendo lavrado o respectivo termo que se encontra às folhas 9. As folhas até 19 constam as transcrições dos boletins internos da unidade, da parte de ausência do inventário, do termo de diligência, da parte acusatória, do termo de deserção e da exclusão e desligamento. As folhas 2 a 24 constam as folhas de alterações do suplicante com bons antecedentes. As folhas constam a apresentação de desertor capturado, a qual informa que o suplicante foi apresentado à sua unidade a 17/8/81, depois de capturado por uma patrulha do 12º GAC, quando perambulava pelas ruas da cidade de Jundiaí, São Paulo, na noite de 16/6/81. Em inspeção realizada 19/6/81 pela Junta Médica, foi o requerente julgado apto para o serviço do Exército, tendo sido reincluído às fileiras do Exército, conforme despacho de folhas 27 e verso, sendo a inspeção médica e reinclusão publicados em boletim interno, cujas cópias estão às folhas 28 e 30. Processado esse acusado, ele foi condenado a 6 meses de detenção. Intimadas as partes, somente a defesa recorreu em reduzido apelo, solicitando a redução da pena. O processo veio para o tribunal, foi distribuído ao eminente ministro general de Lermano.
As folhas 67 está aparecendo a douta Procuradoria-Geral, alegando, entre outros, os seguintes motivos. Aspas. O processo padece, meu parecer, de enfermidade incurável, isto é, de nulidade de todos os seus atos a partir de 1º de julho de 81, pois esses atos, inclusive o julgamento, foram oficiados por conselho incompetente, pois, como se pode facilmente constatar, foi acusado julgado pelo Conselho de Justiça da unidade designado para o trimestre anterior, ou seja, o segundo trimestre, como se pode ver as folhas tarde da publicação respectiva no boletim interno número 62, 31 de março de 81. O Conselho de Justiça da unidade não tinha jurisdição, nem competência para adentrar o trimestre seguinte, a descoberta de qualquer ato que o convalidasse. Assim teria sido ferido o artigo 17 da Lei de Organização Judiciária Militar, que explicita, aspas, os conselhos de justiça nos corpos, formações ou estabelecimentos militares funcionarão por um trimestre, sendo-lhes submetidos sucessivamente os processos de exerção e submissão cujos acusados tenham sido capturados ou se tenham apresentado. Fecha aspas. Aliás, é esse o entendimento dessa Igreja Corte, consubstanciado em vários acordos, alguns de muita recentividade. Fecha aspas. Esse foi o parecer da Procuradoria no apelo do processo quando subiu esse tribunal. O então ministro relator, general do Exército, Lerman Gomes Monteiro, em despacho de folhas tais, solicitou informação sobre a constituição do Conselho de Justiça para o terceiro trimestre. As informações constam de folhas tais. Conforme certidão de folha 80 por decisão do plenário, os autos foram redistribuídos ao excelentíssimo senhor general do Exército, Reinaldo Melo de Almeida. Eu acredito que o general de Lerman tinha entrado em licença e os processos foram redistribuídos por isso, por ato 21 de 10 de 81. Em relado ao acordo, folhas 82 até 85, esse tribunal, por unanimidade, anulou o feito a partir de folhas 37 dos autos, determinando que fossem renovados todos os atos subsequentes a partir da data de 2 de 7 de 81. Foi o tribunal julgou que o processo estava nulo a partir daquela data por causa daquela falta de jurisdição do Conselho. Em cumprimento ao venerável acordo da Corte Castrense, a lide foi referida a partir de folha 105. Foi refeita a partir de folha 105. As folhas tais constam o novo compromisso do curador. A constituição do Conselho de Justiça para o primeiro trimestre de 82 está as folhas tanto. As folhas constam a transcrição do radiograma do juiz auditor coordenando a soltura do requerente. Foi feito naquela data. Novo compromisso perante do curador perante o subsequente presidente do Conselho consta as folhas tais sendo mantido o mesmo defensor. As razões de defesa estão as folhas tais, mantendo em suas linhas gerais as mesmas alegações anteriores. No novo interrogatório do réu, as folhas tais também repete ele os argumentos já expendidos. A ré de sentença de folhas tais é idêntica na sua conclusão ao decreto condenatório de folhas tais, quer dizer, aquela primeira conclusão, primeira sentença. Intimadas as partes, somente a defesa recorreu e fez tempestivamente. Em suas razões, a defesa afirma que é nula, aspas, a requerida sentença recorrida, sem renovação do processo, uma vez que ela carece de fundamentação, pois decidiu sem especificar os motivos da convicção que levaram os integrantes do Conselho de Justiça da Unidade a concluir pela forma que o fizeram, ao arrepio do artigo 438, letra A do CPPM, pois do Estado só interessa a prática da boa e segura justiça. Fecha a aspa. Em contrarrazões às folhas tais, o Ministério Público diz que não tem cabimento jurídico o pedido da defesa para anulação da referida sentença recorrida, e pede a manutenção do decreto condenatório. Adota a Procuradoria-Geral em parecer de folha a sopina pelo desprovimento do apelo da defesa e mantença da sentença sob censura. É o relatório.
De acordo. Queira votar, senhor.
Considerando que a deserção é um delito de mera conduta, configurando-se pela simples ausência de 8 dias do militar de sua unidade sem autorização superior, considerando que ao se ausentar de sua unidade desde o dia 9 do 4 de 81, concretizou-se o prazo da praça de graça no dia 17 de abril, considerando que o operante foi capturado por uma patrulha do Exército a 16, 6 e 8, portanto, 2 meses após a consumação do delito, considerando que o requerente foi declarado apto para o serviço do Exército de Inspeção de Saúde, considerando ser operante menor, primário e de notório comportamento anterior, considerando que os motivos apresentados pelo suplicante não podem lidir a formalidade do delito, considerando que as razões de apelação da defesa não possuem qualquer consistência jurídica no que tange a nulidade do decreto condenatório precatado, nega o provimento ao apelo de defesa e mantém a ré de sentença recorrida para condenar o soldado do Exército João Francisco de Oliveira a pena de 6 meses de detenção. Como incurso no artigo 187 do Código Penal Militar, reconhecidas as atenuantes dos incisos 1 e 2 do artigo 72 do CPM, transformando-se em pena de prisão a detenção na forma do disposto no artigo 59 do Código Penal Militar. É o voto.
Muito bem. ministro relator, então a turma está de acordo em negar provimento ao apelo da defesa e manter a sentença em discussão. Ministro Romeiro.
Não. O primário menor, o mínimo é 6 meses.
Bem.
Aliás, já tinha cumprido a sentença porque tinha sido solto, né?
Pelo... Porque no mínimo não cumpre pela fundamental. Mesmo que colhesse a argumentação desse mínimo, que a jurisprudência do Supremo realmente hoje, ele tem, até se assuma, mas diz que é preciso fundamentar. Mas isso é quando foi uma pena alta e não justifica a pena. No mínimo, a jurisprudência é tranquila que não precisa fundamentar a sentença.
É, e por isso que o Conselho de Tropa julgou ao arrepio da lei quando...
Não, não.
Quando mandou renovar sem renovação.
Não. O Conselho não anulou. Quem anulou foi o tribunal aqui.
Anulou
com renovação.
O Conselho mandou...
Não, o Conselho não era o Conselho próprio. Não tinha jurisdição para julgar. Era um Conselho do segundo trimestre, julgou no terceiro, né? Aí o tribunal aqui resolveu cancelar e anular. É esse problema do arrepio da lei, a defesa que alega. Mas não está o arrepio da lei, não. A sentença foi dada corretamente. Ainda mais com esse acréscimo do ministro Romero. Eu ignorava isso, que precisamos, no mínimo, não precisa justificar.
Não sabia. Porque a sentença com o acréscimo
não precisava
justificar. Não precisava. Informal e tal. Agora, se ele, por exemplo, tivesse dado uma pena acima do mínimo, tinha que justificar por que deu acima do mínimo.
Por que deu acima do mínimo.
Agora, quando é o mínimo, não justifica, não tem processo nenhum. Então, o Supremo hoje tem anulado o mínimo da forma. A Procuradoria sabe disso. Quando não justifica, por exemplo, se ele desse 8 meses ou 9 meses, não desse por quê. Aí estaria anulado a sentença.
Ainda mais um aspecto aí, né, ministro Romero, já que nós temos tempo. Eu considero a deserção como um crime de mera conduta.
É, aliás, você...
Não um crime formal.
Trouxe isso aqui.
É, eu trouxe isso aqui e eu tenho considerado.
Eu até disse que isso era doutrina e tal, mas realmente, hoje até a Sheila de Eisenbach me deu um livro presente, é a tese do concurso do Manuel Pimentel, que é um grande professor de direito penal, catedrático de São Paulo e secretário de Justiça.
Ele considera, né? Mera conduta.
E eu li, e acho também que é, mas...
Mas isso, o fato de ser mera conduta não tem nada a ver com essa consideração, tem que justificar.
Agora, realmente, isso é uma construção doutrinária que ele fez muito bem na tese que ele sentou, mas o nosso direito positivo não encampou. A contravenção, sim. A contravenção é um crime de mera conduta. É um ilícito penal, não é crime. De mera conduta. Porque basta a voluntariedade do ato. O indivíduo, por exemplo, jogou no bicho, jogou no bicho, cometeu a contravenção. Ele pôs uma arma proibida na cintura, saiu à rua, ele comete. Então basta o ato voluntário, não precisa do dolo de carregar uma arma no bicho e tal. Agora, o nosso código, como o código comum, exige o dolo ou a culpa. Por isso é que eu acho um pouco temerário, dentro do nosso direito, falar-se um crime de mera conduta. Mas realmente é. Esse é o caso típico de mera conduta. Porque o dolo aí, até uns acordos, que até uma vez nós conversamos sobre isso, eu era revisor, que dizem na emenda, o crime de deserção, sendo um crime de formal, não exige dolo. Não, todo crime. Agora, o dolo é o ato voluntário de se afastar. O que importa os motivos.
Não, parece que o Pimentel alega é que o formal exige consequências.
Isso,
né? E o mera conduta não.
Pode não ter consequências.
Então, se nós considerarmos a deserção como sendo um crime formal, pode uma defesa hábil alegar que, como não houve consequência, não é crime. É por isso, essa é a tese pela qual eu tenho sustentado o problema de mera conduta.
É mera conduta,
de qualquer maneira tem.
Mas a consequência aí seria o perigo.
Seria
um crime de perigo. A consequência seria o perigo. Porque o perigo é considerado como um trecho da realidade. Está na expressão de motivo do código comum. O quadrenal comum. É.
Mas isso não tem nada que ver com aquela justificativa da sentença. Eu pensei que pudesse haver alguma.
Bem, esclarecidas todas as dúvidas, passamos a tomar voto. Ministro Freixas Teles.
Eu quero lembrar que, neste caso,
houve já a aplicação da nova disposição do regimento interno, de um processo que foi anulado por uma turma, não precisa ser distribuído um outro, não houve aquela casualidade que aconteceu depois de da mesma turma ser associada.
Aquilo foi uma grande sorte.
Ministro Reinaldo
vota contra a turma. Ministro Sampaio Fernandes, com a turma.
Não sei, estou em dúvida. Qual é a voz da turma?
Eu não
faço turma, mas eu considerava.
Voto da turma se o crime é formal.
Não é isso, não. Do relator, do eminente relator, eu acho que na direção não há consequência. Sim, ele volta a bordo na unidade a uma série de outras providências, botar outro em lugar, outro, um que não estava em serviço. Nesses 8 dias, é de supor que ele tivesse em serviço. Bota outro no lugar dele.
A falta de um tripulante no avião inutiliza a viagem. A viagem não sai.
É consequência de crime, né? Consequência de prejuízo. Às vezes o outro entrar no lugar dele é até uma vantagem para o outro. Vai ter vantagem, ganho, né?
Mas não tem outra. Pode. Ministro Sampaio.
Formalmente com a turma.
Ministro Jaci. Com a turma. Então, por unanimidade, o tribunal decidiu pelo voto da turma. E, encerrada a sessão, quem quiser continuar discutindo outros assuntos, não faz a cerimônia.
Leitura da ata. Ata da sessão.